Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa sessão de hoje. Primeiro ponto é a aprovação de duas atas das duas reuniões da semana passada. Não registro nenhuma reserva. Senhor deputado Paulo Sá.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente às duas atas, eu tenho algumas correções que já entreguei ao Dr. Vasco. Que são coisas de detalhe de português, da organização, portanto, que já entreguei e pedia que fossem, então, consideradas essas alterações nas atas.
Consideramos-las aprovadas com estas melhorias sugeridas pelo nosso colega Paulo Sá. Ponto seguinte, é a fase de especialidade, votação, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 259-12, que procede à nona alteração à lei de organização e processo do Tribunal de Contas. Podemos começar, estamos em condições de fazer esta discussão?
Sim.
Sim, percebo. Temos que votar o artigo 1, 2, não. Não estamos. Não estamos em condições, porque não há quórum e isto envolve votações. Portanto, tínhamos há poucos minutos, quando começamos os trabalhos, mas para votações... Vamos então, artigo, podemos principiar, artigo 1º, não há nenhum pedido de palavra, podemos votar.
Podemos ir até a página 5, até à proposta do PS.
Vamos ver aqui se não podemos, não. Provavelmente não poderemos, dado que... Bom, artigo 1º, objeto, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado, votos a favor, PSD, PS-CDS, abstenção do PCP. Artigo 2º, alterações à Lei 98-97. Onde é que está aqui? Onde é que está o guião? Então, eu estava a ver aqui pelo comparativo. Não. Artigo 2º. Alterações ao artigo. Podemos votar as alterações ao artigo 6º. Só o artigo 6º. Está alinhado o artigo 6º. Então assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor? PSD? PSD, PS-CDS? Abstenção do PCP? Passamos ao artigo 15. Vamos votar em separado o 15 ou poderemos juntar o 15 e o 25? Sim? Sim. 15, 25, 51, 52, 15, 25, 15, secções ou câmaras especializadas, 25, poder disciplinar, 51 das entidades que prestam contas e 52 da prestação de contas. Votos a favor? Aprovado por unanimidade. Vamos agora votar o artigo 56, recurso em empresas de auditoria e consultores técnicos. É para votar este artigo só, esta alteração. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD, PS e CDS. Voto contra do PCP. Passamos ao artigo 58. Das espécies processuais, mais o 50... Só? 59, reposição por alcance, desvios e pagamentos indevidos. 65, responsabilidades financeiras. 65, número 1. Número 1. Sim, sim. A seguir tem de ser separado porque é uma proposta do PS, não é? Então, até à proposta do PS, exclusiva. Votos a favor? Aprovado por unanimidade. PS vota a favor. Então, vamos agora votar a proposta do PS de emenda da linha J do número 1 do artigo 65. Votos a favor? Votos contra? CDS como vota esta proposta? Então nós vamos, dou aqui as boas-vindas à nossa nova colega nesta comissão. Então nós estávamos a votar, peço a vossa atenção, estávamos a votar uma proposta do PS de emenda da alínea J do número 1 do artigo 65. Votos a favor? Votos contra? Proposta do PS foi rejeitada, teve o voto a favor do PS e do PCP, o voto contra do PSD e do CDS. Poderemos votar as restantes... A linha J do número 1 do artigo 65. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O PS como vota? A linha J do número 1 do artigo 65. A proposta, a redação proposta pelo Governo. PS vota como? Contra. Proposta foi aprovada. Voto a favor do PSD e do CDS. Voto contra do PS e do PCP. Peço desculpa. Voto contra do PS. Abstenção do PCP. Poderemos votar as restantes normas do artigo 65 até ao final do artigo 65. Assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O PCP votou a favor também? Então, as restantes normas do artigo 65 foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao artigo 66. Outras infrações. Vamos votar uma proposta de alteração do PS, uma emenda da alínea A do número 1 do artigo 66, uma proposta do PS. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O CDS como votou? Proposta foi aprovada, teve os votos a favor do PSD, do PS e do CDS, a abstenção do PCP. Está prejudicada a redação original do Governo. Vamos agora votar o número 3 do artigo 66, na redação proposta pelo Governo. Votos a favor? Votos contra? A favor, foi aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 67, regime. Vamos votar em primeiro lugar. Poderemos votar em conjunto as duas propostas do PS, a de eliminação do número 1 do artigo 67 e a de substituição do número 4 do artigo 67. Assim faremos. Vamos votar em conjunto estas duas propostas do PS. Votos a favor? Votos contra? Foram rejeitadas. Votos a favor do PS e do PCP. Voto contra do PSD e do CDS. Vamos agora votar a única alteração ao artigo 67 proposta pelo Governo. É uma alteração ao número 4 do artigo 67. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS como vota? Não, não. Número 2, número 4 do artigo 67, na redação proposta pelo Governo. Portanto, foi aprovado. Votos a favor PSD e CDS. Voto contra PS e PCP. Voto contra do PS. Abstenção do PCP. Passamos ao artigo 69, extinção de responsabilidades. Votos a favor? Aprovado por unanimidade. Artigo 70, prazo de prescrição do procedimento. Vamos votar o número 5 do artigo 70. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS? Votou como? Contra? Não, não, não. Ainda não estamos a votar. Estamos a votar a proposta do Governo. Redação número 5 do artigo 70. A favor? Aprovado por unanimidade. Vamos agora votar a proposta do PS de emenda do número 6 do artigo 70. Votos a favor? Votos contra? A proposta foi rejeitada. Voto a favor do PS e do PCP. Voto contra do PSD e do CDS. Vamos agora votar o número 6 do artigo 70, na redação proposta pelo Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Hoje há alguma... Como voto ao CDS? foi aprovado. Votos a favor, há aqui alguma... Senhora Deputada, eu vejo que o facto de não haver comissão do BES e ter a alegria, ter a nossa colega Cília Meireles ao seu lado, não é? Voltá-la a ver por cá, que está... aprovado, votos a favor PSD-CDS, voto contra do PS, abstenção do PCP. Vamos, passamos ao artigo 74, competência do Presidente do Tribunal de Contas. Vamos votar uma proposta do PS de eliminação do artigo. Se pretende usar a palavra, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, em relação a estes artigos, o 74 ou 75, portanto, a estes artigos também que estão na proposta do PS, portanto, a nossa votação é contra, portanto, uma vez que é contra a proposta do Partido Socialista, uma vez que o objetivo é encontrar, é termos um regulamento geral do Tribunal, portanto, em que, independentemente até daquilo que cada uma do regulamento de cada uma das secções, portanto, o que é relevante aqui é que o Tribunal tenha um regulamento geral, portanto, e que seja mais fácil o acesso exatamente a esse regulamento, portanto, e não existir a dispersão, portanto, independentemente, e cada uma das secções vai ter a competência para ter o seu próprio regulamento. Portanto, aqui existe, essencialmente, é um documento para sistematizar os regulamentos todos. Obrigado.
António Gameiro, pretende usar a palavra? Tem a palavra.
Sr. Presidente, de facto compreendemos a posição do PSD, mas isso contraria completamente aquilo que o Tribunal de Contas aqui disse. O Tribunal de Contas aqui disse foi que, de facto, a proposta de haver um regulamento era aceitável, mas seria melhor deixar à disposição do Tribunal ter vários regulamentos, porque as secções têm formas de trabalhar muito distintas em razão da matéria, e é esse o objetivo para nós, enquanto partido, antes de diferente que o Tribunal de Contas tenha um só regulamento ou vários, porque isso é de competência administrativa do próprio Tribunal e da sua funcionalidade, e, portanto, quisemos só dar aqui um certo conforto à posição do Tribunal de Contas, mas compreendemos a posição também do PSD.
Muito bem, estão no registro. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, passei a registrar um pedido de palavra.
Sr. Presidente, só, portanto, cada uma das secções tem no mesmo, na mesma medida, portanto, a capacidade para organizar o seu próprio regulamento. Portanto, digamos assim, os interlocutores é que passam a ter consciência que existe um regulamento onde estão toda a regulamentação de cada uma das secções. Portanto, não há limitações à forma como cada uma das secções vai organizar e regulamentar o seu próprio regulamento.
Não registro mais pedidos de palavra. Vamos então retomar as votações. Vamos votar em primeiro lugar a proposta do PS de eliminação do artigo 74, competência do Presidente do Tribunal de Contas. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitada. 74. Proposta do PS. Foi rejeitada. Teve o voto a favor do PS, voto contra do PS e do CDS, a abstenção do PCP. Vamos agora votar a redação proposta pelo Governo para a linha F do número 1 do artigo 74. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PS e CDS, voto contra do PS, abstenção do PCP. Passamos ao artigo 75. Competência do Plenário Geral. Vamos votar em primeiro lugar uma proposta do PS de eliminação do artigo 75. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitada. Voto a favor do PS. Voto contra do PSD e do CDS. Abstenção do PCP. Vamos votar agora a proposta do Governo relativa à linha D do artigo 75. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PS e CDS. Voto contra do PS. Abstenção do PCP. Passamos ao artigo 77. Competência da primeira secção. Vamos votar a proposta do PS de eliminação do artigo 77. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Rejeitada. Voto a favor do PS. Voto contra do PSD e do CDS. Abstenção do PCP. Vamos votar a redação proposta para a linha C do número 1 do artigo 77. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS votou contra. Aprovado. Votos a favor PSD e CDS. Voto contra do PS. Abstenção do PCP. Artigo 78. Competência da segunda secção. Vamos estar em primeiro lugar a proposta do PS de eliminação do artigo 78. Votos a favor? Contra? Abstenções? Rejeitado. Voto a favor do PS, contra do PSD e do CDS, abstenção do PCP. Vamos votar à linha C do número 1 do artigo 78. Votos a favor? Contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD e CDS, contra do PS, abstenção do PCP. Poderemos votar em conjunto o artigo 80, os artigos 80, lei aplicável... Não? Era isso que eu iria propor, 80 e 90, e 90 requisitos do requerimento. Votos a favor? Contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PSD, PS e CDS, abstenção do PCP. Passamos ao artigo 92, requisitos da contestação. Vamos votar em primeiro lugar uma proposta do PS de emenda do número 2 do artigo 92. Votos a favor? Contra? Aprovado. Votos a favor? Proposta do PS foi rejeitada? Não. Vamos votar a proposta do PS. Peço desculpa. Votos a favor da proposta do PS? Aprovada por unanimidade. Está prejudicada a redação original proposta pelo Governo. Poderemos votar em conjunto os artigos 93, audiência de discussão e julgamento, 94, sentença. ...96, recursos ordinários... ...101 número 1, recurso extraordinário.
Só até o 96,
só até o 96, muito bem.
Então,
artigos 93 a 96. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP. Vamos votar o artigo 97. Forma e prazo de interposição.
Voto. Presidente, por nós pode ser o 97.
O 101?
O
não pode ser, que no 103 há uma proposta do PS. Então vamos votar o 97 e o, e o número 1 do artigo 101. E, portanto, a proposta relativa ao 101, recursos extraordinários. Estes dois artigos na redação proposta pelo Governo. Votos a favor? Aprovados por unanimidade. O CDS não se manifestou, mas eu admito que tenha votado a favor e, portanto, tenha sido aprovado por unanimidade esta norma. Artigo 103, julgamento do recurso. Vamos votar, em primeiro lugar, uma proposta do PS. Vamos votar uma proposta do PS de substituição do número 3 do artigo 103. Votos a favor? Votos contra? Rejeitada. Votos a favor do PS e do PCP. Voto contra do PSD e do CDS. Artigo 104, competência material. Vamos votar uma proposta do PS de eliminação do artigo 104. Votos a favor? Votos contra? Rejeitado. Votos a favor do PS, voto contra do PSD, do CDS e do PCP. Vamos agora votar o artigo 104 na redação proposta pelo Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PS, CDS, abstenção do PCP. Passamos ao artigo 3º da proposta de lei, aditamento à lei 98-97. Não. Diga. Corpo do artigo 2º. Vamos votar o corpo do artigo 2º, por segurança. Votos a favor? Contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor? PSD, PS, CDS? Abstenção do PCP. Poderemos votar em conjunto os artigos 3º, 4º, 5º, artigos 3º e 4º. 4º é norma revogatória, o 3º são aditamentos à lei de organização e processo do Tribunal de Contas. Votos a favor? Contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PSD, PS, CDS? Abstenção do PCP. Artigo 5º, republicação. Votos a favor? Aprovado por unanimidade. Artigo 6º, podemos votar o 6º e o 7º em conjunto? Aplicação no tempo e entrada em vigor?
Pode ser,
normas sobre a aplicação da lei no tempo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O PS como vota? Aprovados. Votos a favor PSD, PS, CDS? Abstenção do PCP? E está concluída a votação na especialidade desta proposta de lei deverá ir ao plenário da próxima sexta-feira. Passamos ao ponto seguinte. Definição de como faremos, de como fazer o trabalho de especialidade da proposta de lei 265-12, que procede à quarta alteração à chamada Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós tínhamos propostas de três audições, que é a ANAFRE, a ANMP e a Associação de Administradores Hospitalares.
ANAFRE, a Associação de Freguesias, a Associação de Municípios e a Associação dos Administradores Hospitalares. Bom, em discussão, a primeira fase é definir audições ou eventuais audições. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, nós não veríamos grande necessidade, dado que, deixe-me concluir, não veríamos grande utilidade, visto que achamos que esta proposta é muito pontual, não é uma proposta, não é uma alteração estrutural à lei, e nós temos que, eu diria quase que diferenciar, quando nós temos aqui propostas mais profundas, fazemos o conjunto de audições, etc., quando são questões menos intensas, podermos de imediato passar à fase de apresentação de propostas e na especialidade. Aliás, viu-se isso no próprio debate que ocorreu em plenário, que as questões foram mais genéricas e não houve propriamente um debate muito profundo sobre esta proposta em concreto. Mas, Sr. Presidente, a Associação Nacional de Municípios e a Associação de Administradores Hospitalares, muito bem, nada a opor. Queria ver com o Sr. Deputado Virgílio Macedo, não sei qual é a utilidade também de estarmos a ouvir mais à ANAFRE, com toda a franqueza. Se não podíamos fingir, porque as freguesias fazem parte também da Associação Nacional de Municípios, engloba todos, engloba Congresso, a Congresso dos Municípios, envolve todas as autarquias e, portanto, eles também lá estão.
Segundo esta lógica do deputado Duarte Pacheco, nunca há necessidade de convocar a ANAFRE para nada, uma vez que faz parte da Associação Nacional de Municípios. Por essa lógica, podemos excluir a ANAFRE de toda e qualquer audição permanentemente. O senhor deputado Duarte Pacheco disse que é uma alteração. Eu acho que podemos ouvir estas três entidades no mesmo dia, em audições, acho que podemos fazer isto com relativa rapidez, mas nós insistimos também na ANAFRE.
Bom, eu colocava aqui uma questão, nós temos aqui, eu sou normalmente acusado de defender aqui os interesses do Governo, não é? O que é o meu dever, dentro da equidistância que nós temos, nós respeitamos muito nesta Comissão o princípio do contraditório, e eu pergunto se vamos ouvir outras entidades, tem sentido ouvir o Governo.
Nós estamos à vontade para a proposta.
Portanto, não é necessário ouvir o Governo. Muito bem. Bom, o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, que foi quem fez o debate em plenário, estará cá dia 28 por dois temas. Se passar a estar por três, não sei qual é o nível de urgência desta lei. Enfim, não tenho, ainda admito que sobre esta... Bom, muito bem, então não ouviremos o Governo. Parece-me ser esse o consenso. Então, vamos tentar marcar essas três audições. Acho que não tem sentido estarmos a marcar ainda outras datas, porque temos de saber qual a disponibilidade destas entidades. A única data possível será dia 20. Antes disso, parece-me difícil já, dia 20. Não tem problema, tentaremos marcar, tentaremos fazer uma sessão mais pesada no dia 20, se tiver que ser mais pesada, dado que dia 21 é de todo impossível, que a audição da Sra. Ministra das Finanças, pela sua natureza, preenche toda a manhã, não é? Vamos tentar dia 20, não é? À tarde, depois veremos, não é? Nós temos uma reunião, mas era uma reunião para questões correntes. O que
mas
nós
temos, permita-me, temos no dia 20, creio que combinamos que tínhamos à tarde a votação da especialidade dos mecanismos de resolução.
É verdade, é verdade.
Que é um guião
é um guião complexo, por isso é que eu estou a dizer que a única solução na próxima semana, vamos ver, não sabemos se estas entidades podem, não é? Vamos tentar dia 20. Vamos tentar dia 20, sendo que podemos ter uma reunião relativamente pesada, dado que dia 21 é a audição regular à Ministra das Finanças, portanto não vale a pena pensarmos em juntar outros temas, e dia 23 não é viável porque há jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, se não estou a enganar. Se não estou a... Memórias, o que é isso, não é?
Sr. Presidente, eu não tive ainda a oportunidade de me pronunciar sobre as propostas, era só para dizer que o Grupo Parlamentar do PCP concorda com estas propostas de audições.
Muito bem, então registamos um consenso sobre essas audições, vamos tentar fazer o mais depressa possível. O mais depressa é... Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, naturalmente, eu dia 20, pelo que o Sr. Presidente já disse, poderá ser um dia mais pesado, mas era o ideal. No limite, temos ainda o dia 16, se quiséssemos colocar uma delas a seguir ao SES, para não pesar tanto o dia 20, mas para mim é indiferente.
Tentar pôr a questão ao contrário, vamos propor dia 20, se alguma das entidades não puder dia 20, então, sugerimos dia 16. Vamos tentar colocar a questão assim.
Às 2:30. Tudo bem, não... Dia 20, tudo sem stress. E quanto ao Governo, Sr. Presidente, não houve aqui grande questão de nenhum grupo parlamentar a ouvir, mas no limite, no dia 21, temos cá o Governo, nomeadamente a Sra. Ministra, e portanto ninguém está inibido de colocar alguma questão sobre esta matéria, se assim o entender. A sugestão seria que, depois então, dia 26... para a entrega de propostas como limite na semana seguinte, porque 23 é as jornadas parlamentares do Bloco e depois a votação a 27 ou 28, ou se calhar a 28, Sr. Presidente.
Senhores deputados, sobre esta proposta de metodologia, de aditamento à metodologia.
Sempre não tem nenhuma objeção de fundo, é uma questão prática. A reunião do dia 20 possivelmente será uma reunião longa, porque o guião é um guião imenso. Eu creio que terá, segundo as notícias que tive, mais de 400 páginas.
Tentaremos acabar antes da reunião da Comissão do BES. É um objetivo dentro da concorrência saudável. A Comissão do BES tem tentado
da nossa parte,
fazer reuniões mais longas que as nossas.
Da nossa parte... Também podiam ser no dia 27, sem necessidade para tempo de entrega de propostas, porque nós apresentamos um projeto de revogação da lei, não vamos apresentar a proposta de alteração à proposta do Governo. Portanto, nós, da nossa parte, não temos essa necessidade. Portanto, se fosse no dia 27, as audições, no dia 28 podia ser por nós logo a discussão na especialidade, porque não temos propostas...
Vamos tentar dia 20. Acho que...
Mas se não for possível no dia 20, por nós 27 e...
Amanhã. Vamos tentar dia 20. Pronto, a ver se isso... Estamos entendidos sobre este ponto? Muito bem, vamos fazer as diligências, depois dou-lhe nota, irei dar nota do que é que, do sucesso. Portanto, a ideia de fazer alguma audição dia 16 não é não considerada, não é? Vamos lá ver aqui, a hipótese de alguma entidade que diga em absoluto dia 20 não é possível, porque, enfim, por qualquer iniciativa, se alguma entidade for muito perentória, que dia 20 tem um compromisso qualquer, não é todo possível. Antecipar para 16, não... Vamos tentar. Se for apenas uma, eu admito que estas audições sejam relativamente rápidas sobre esta lei, é muito, uma questão muito concreta, não é? Muito bem, vamos tentar gerir isto nos termos habituais com a celeridade. Passamos ao ponto seguinte, relatório... sobre o chamado Plano Juncker. A designação não é esta, é um plano de investimento para a Europa. É relator o Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Paulo.
Se pudesse fazer enfim, antes, Sr. Deputado, uma interpelação, se permite. Sua forma de interpelação.
É a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para dizer que nós não estamos em condições de fazer a discussão deste relatório, pela simples circunstância de ele só nos ter chegado hoje. Depois das 9 da manhã, às 9:06, não tivemos oportunidade, compreendemos que hajam razões objetivas que tenham impedido o Sr. Deputado de o fazer chegar à Comissão de uma forma mais atempada, portanto aceitamos isso, mas também não podemos deixar de confrontar-nos com esta nossa impossibilidade e, portanto, de transmitir antecipadamente.
Sr. Deputado, estaria disponível para adiar para uma próxima...
Sim, essa também já agora para explicar porque é que chegou hoje. Porque como ontem houve dois acrescentos importantes a este relatório, nós introduzimos o que saiu ontem, por isso é que o relatório só pode ser enviado, foi enviado ontem muito tarde, portanto só foi hoje distribuído aos deputados, mas não tenho qualquer problema em adiar isto.
Se há acordo, acho que é melhor adiarmos do que estarmos hoje a apresentar e a discutir um dia depois, portanto provavelmente irá também para a reunião dia 20, não é? Dado que é a próxima. Sr. Deputado Paulo Sá.
Concordo plenamente que pode ser adiado para dia 20. Fazia apenas um reparo relativamente ao próprio relatório, que, tendo sido adiado até ao dia 20, se calhar poderia ser resolvido. Na página... Está muito
abarulhado. Sr. Deputado João Galamba, há observações?
Na página 5, é feito um conjunto de citações, mas estão em inglês. Eu penso que nós devíamos evitar, em relatórios da Assembleia de República, ter textos... Há palavras que podem aparecer em inglês, mas textos corridos em inglês devíamos evitar. Estas conferências de imprensa, a regra geral, são traduzidas pelos próprios serviços do Parlamento Europeu nas diversas línguas de trabalho. Se for esse o caso, existir uma tradução para estes textos, que fosse utilizada a tradução oficial da Comissão Europeia, em vez do texto em inglês.
Sr. Deputado João Galamba.
Isto são citações de dois press releases de ontem da Comissão Europeia e não há tradução em português. Nós podemos traduzi-los para português.
Mas provavelmente terá, não tem na altura, mas provavelmente tem a seguir.
Dado que isto foi adiado,
certamente
surgir, nós
pode não surgir de imediato, mas há sempre a versão portuguesa dos press releases oficiais. Não sei, às vezes é no próprio momento em que a declaração é feita, quando é um press release sobre uma conferência de imprensa ou sobre uma declaração, mas provavelmente será possível usar a língua oficial seguida nos nossos trabalhos. Passamos ao ponto seguinte. O ponto seguinte foi, entretanto, distribuído a todos, não é? No fundo, a questão foi introduzida, não tenho mais nada a acrescentar, não é? Tem a ver com a disponibilidade manifestada pela Comissão Europeia para... discutir o seu parecer sobre o projeto de proposta de orçamento de Portugal. A questão que temos é da oportunidade neste momento, não é? Mas de qualquer modo está, não queria deixar de colocar a questão aos colegas, não é? Sr. Deputado Paulo Sá.
Duas questões. A primeira é a questão da oportunidade. Efetivamente, o Orçamento de Estado foi discutido, aprovado, publicado, está em vigor. Parece-nos que a oportunidade de discutir isto não é muita. A segunda aspecto... A segunda questão é uma questão de princípio do PCP. Nós discordamos com estes mecanismos de controle da Comissão Europeia relativamente aos orçamentos nacionais e, portanto, rejeitamos qualquer intromissão dessas instâncias europeias na definição dos orçamentos nacionais. Então, não fazemos qualquer questão de ouvir o Sr. Pierre Moscovici a intrometer-se nos nossos assuntos nacionais e, portanto, essa é a nossa posição.
Bom. Sr. Deputado, eu não vou discutir aqui questões de fundo, ainda que lembrando que a União Europeia somos nós, enquanto Estado-membro, nós e os outros 27, não é? Mas enquanto Estado-membro, estamos a falar de legislação vigente na ordem jurídica interna, nos termos constitucionais, não é? Designadamente as regras quer do six-pack, quer do two-pack. Mas eu compreendo que em termos de oportunidade é um pouco estranho fazermos um debate em fevereiro sobre a proposta de orçamento que já discutimos, votámos e, enfim, neste momento está publicada. Agora, nós realizámos com a anterior Comissão Europeia várias sessões de debate muito interessantes, normalmente em conjunto com a Comissão de Assuntos Europeus, com vários comissários. Lembro-me designadamente o comissário Olli Rehn, que foi antecessor do Sr. Moscovici, não em todas, mas em parte das competências. A estrutura desta Comissão, como sabemos, é um pouco diferente, designadamente com a existência de vários vice-presidentes, não é? Mas na área dos assuntos monetários, o essencial das competências do antigo comissário Olli Rehn estão agora com o Sr. Moscovici. Se me permitirem, eu acho que há interesse, não em função deste parecer, mas há interesse de organizar com a Comissão dos Assuntos Europeus uma deslocação cá do Sr. Moscovici para discutir questões gerais de política monetária e política europeia com impacto em Portugal. Então eu faria as diligências junto à Comissão dos Assuntos Europeus e na próxima Semana Europeia, que é também daqui a poucas semanas, talvez se possa aí junto do gabinete do Comissário tentar acertar essa deslocação. Ponto 6, são duas, tem a ver com o relatório de duas audições que foram coordenadas pelo Sr. Vice-Presidente Virgílio Macedo e têm a ver fundamentalmente com o tema dos trabalhadores colocados em requalificação na área da segurança social. O Sr. Deputado Virgílio Macedo, não sei se quer acrescentar algo à data das audições.
Não, é só dizer que estas audições são na sequência daquilo que tem vindo a público sobre processos de requalificação em que os trabalhadores mostram alguma preocupação relativamente à solução, mas que pronto, vieram cá expor as suas opiniões, porque é que acham que não seria apropriada esta situação. Nada de especial relativamente ao que tem sido vindo a público.
Muito obrigado. Não sei se há algum comentário adicional sobre esta matéria. Está prestada informação. A questão tem sido acompanhada, quer aqui, quer na Comissão de Trabalho. Portanto, ponto seguinte, distribuição de iniciativas europeias. A única proposta de distribuição é do Programa de Trabalho da Comissão Europeia. Aqui é preciso fazer um habitual síntese de quais são as áreas que nos cabe aqui escrutinar, não é? Mas a quem acabaria? De qualquer modo, PSD, cabe ao PSD elaborar relatório, não é? Sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2015, um novo começo, o nome do designação. Jorge Paulo Oliveira. Passemos ao último ponto, chamado tema de outros assuntos gerais. Eu queria colocar aqui uma questão que é uma questão habitual e convém fazer, dar informação com alguns dias, não é? Qual o modelo que vamos seguir na audição à Sra. Ministra das Finanças? O modelo que fizemos das últimas vezes, aquele pergunta-resposta na ronda inicial ou o modelo tradicional? Enfim, e qualquer. Eu estou a colocar a questão hoje, que a audição é de hoje a uma semana, em qualquer dos casos, naturalmente, deveremos avisar com antecedência, dar nota com antecedência à Sra. Ministra de qual o modelo a ser seguido. Portanto, voltamos ao modelo tradicional, é? Voltamos ao modelo tradicional.
Há 18 minutos, em vez de ser...
Sim. Sim, sim, a rodas norma. Bom, julgo que não havendo manifestação, será nesse sentido. Não é? Muito bem. Não, é sobretudo a diferença que estamos a falar era na primeira ronda, não é? Era ser pergunta-resposta ou ser uma intervenção seguida de uma intervenção de resposta. Bom, a questão seria colocada, até porque das últimas duas vezes, não sei se estão em. Seguiu-se um modelo diferente, não é? Mais próximo do que é seguido designadamente nas comissões de inquérito. Muito bem. Foi-me também colocado informalmente, eu disse que nós estamos com uma agenda relativamente pesada por agora, mas entre as nossas, face a factos enfim, públicos recentes, nós no nosso programa de trabalhos temos uma audição, fizemos o ano passado e ficamos de fazer outra este ano, à CRESAP, não é? Seria de agendar essa audição? Não, a questão foi colocada, eu digo, bom, diz, não tem sentido trazer, é uma questão de programação regular dos trabalhos, não é? Temos nessa área, aliás, duas audições previstas, uma ao Secretário de Estado da Administração Pública, outra à CRESAP. Do Secretário de Estado, acordamos que, dado que a Sra. Ministra estará cá para a semana, deixar um pouco mais para lá, não é? Em função, sobre estas questões, Sra. Deputada Isabel Santos.
Sobre essas questões, Sr. Presidente, aliás, acho que os meus colegas já esperavam que eu dissesse alguma coisa, uma vez que trouxe aqui um requerimento a semana passada para a audição do Sr. Secretário de Estado e entendo que na próxima semana vem cá a Sra. Ministra, virá com certeza toda a equipe a acompanhá-la e serão colocadas questões. Provavelmente o tempo de debate não será aquele que seria aconselhável para o aprofundar dos temas, mas logo se fará o balanço da audição da próxima semana e logo veremos da pertinência ou não de se marcar já uma vinda do Sr. Secretário de Estado ou até de dar um espaço de tempo maior entre a vinda da Sra. Ministra e a vinda do Sr. Secretário de Estado a esta comissão. Agora, a questão da CRESAP parece-me que está no momento certo de se proceder à marcação da audição. Isso tinha ficado, de certa forma, acordado o ano passado, que dentro de um ano haveria uma nova audição. Há um processo que é complexo e que está concluído, ou prestes a ser concluído, e é um processo bastante extensivo que leva a que neste momento estejam a entrar em funções muitos dirigentes da administração pública, e convinha agora fazer-se uma avaliação com o Sr. Presidente da CRESAP da forma como este processo se desenvolveu ao longo deste tempo, da aplicação da lei existente, etc. Por isso, estamos no tempo certo para se fazer a marcação dessa audição. Penso que entre o final deste mês e o início de fevereiro, talvez o final deste mês já seja um pouco apertado, mas no início de fevereiro, pelo menos, deveria ser agendada essa audição.
Estava-me aqui a dar indicação, eu tinha ideia que era, tinha sido, o ano passado foi a 12 de fevereiro. A rusca que havia na altura era, a lei previa que fosse aberto, pronto, ficou um pouco. Então vamos tentar marcar, enfim, em função do... Bom, em função da disponibilidade da agenda nossa, quer do Presidente da CRESAP, né, tentar marcar para uma das próximas semanas. Né? Não, não temos ainda. Eu em fevereiro ia começar a fazer um conjunto de diligências. A lei dos reguladores mudou um pouco e previa-se uma audição. O nosso quadro anterior previa uma audição regular, mas era um pouco mais tarde, porque tinha muito a ver com o relatório de atividades e era, enfim, um pouco mais para adiante. A lei fala expressamente, neste momento, uma audição durante o primeiro trimestre. E, portanto, até pelas características do ano que vivemos e porque a lei diz isso, iria, em função do, enfim, nos dias que tivermos disponíveis, começar a tentar marcar os reguladores. Eu acho que a única vantagem é deixarmos o Banco de Portugal para o fim, o Banco de Portugal, mas começar pelos outros, não é? O Banco de Portugal, um pouco lá mais para diante, tentar primeiro marcar os outros quatro reguladores, não é? Em função de... Então, vamos tentar marcar nas próximas semanas a CRESAP e começar a marcar os reguladores, não é? Os cinco são ouvidos. Eu não tenho mais nenhum tema de... Ah, tenho aqui uma questão. Ah, peço desculpa. Foi distribuída essa nota que nos foi chegada ontem, um despacho da Sra. Presidente. Tem a ver com uma iniciativa do PCP que vai ser debatida em plenário amanhã. Eu coloquei a questão, colocamos a questão, por um lado, de enfim, a Conferência de Líderes há algum tempo alterou, melhor, estabeleceu uma nova regra. A prática anterior é que tentávamos sempre fazer relatório, a não ser que fosse, lá ver, materialmente impossível, de um dia para o outro. Se o agendamento era de um dia para o outro, não havia relatório, mas sempre que possível fazíamos relatórios. A Conferência de Líderes decidiu, já nesta sessão legislativa, que quando um diploma já está agendado para plenário, não desce antes disso para relatório. É por isso que não foi distribuído para relatório a iniciativa do PCP, nem, discutimos a semana passada, uma do Bloco de Esquerda, que vai ser discutida por arrastamento. E agora, enfim, o princípio é, se isso vale para a iniciativa que marca a agenda, mas nenhuma delas baixou à comissão. Agora, a questão diferente é a da discussão pública. Face à matéria, a iniciativa do PCP, eu diria que as outras também, mas o do PCP é manifestamente matéria de discussão pública. A questão aqui a colocar, nós colocamos a questão à Sra. Presidente, dado que a competência, a ver, a decisão é da Conferência de Líderes de não fazer baixar a iniciativa, mas a competência de agendar uma discussão, marcar a discussão pública é da Comissão. E, portanto, nós não podemos desconhecer que a iniciativa existe e que a iniciativa está agendada para plenário e que, pela sua natureza, deveria ser sujeita à discussão pública. E colocamos a questão à Sra. Presidente. A carta é essa e não toma uma posição definitiva. Coloca a questão. A Sra. Presidente, de algum modo, devolveu-nos a questão. Diz que a Comissão decida se deve ou não haver discussão pública. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Sá, como autor da iniciativa, se tem alguma... O que é que entende?
Sr. Presidente, a questão colocada pela Conferência de Líderes, que a Comissão não se pronuncia, não faz relatório de iniciativas que estão, já estão agendadas e, portanto, vão por, e para aquelas que, maioria de razão, são arrastadas, coloca-nos nesta situação. Esta iniciativa, creio que está, não sei o que estou a acompanhar, mas creio que estará agendada para amanhã. Por arrastamento.
Não? A iniciativa é do PCP. É do PCP. Por arrastamento vai a iniciativa do Bloco e agora a do PS também.
A questão é geral, é sobre a discussão pública todas as iniciativas.
Sim, a questão da discussão pública.
Não sei, Sr. Presidente, não sei o que fazer, é uma situação nova, não tenho nenhuma sugestão.
Sra. Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, a questão é nova, mas é uma velha questão, sendo nova aqui, não deixa de ser uma velha questão. Quando estas matérias da administração pública estavam na Comissão de Trabalho, houve sempre a prática de envio de todas estas matérias, porque confinam com o direito laboral, serem remetidas para a discussão pública. Portanto, é uma tradição que eu acho que seria bom manter-se, e seria bom manter-se nestes diplomas de que estamos a falar. Uma outra questão que eu quero aqui levantar e que fica para reflexão dos próprios grupos parlamentares é se faz sentido fazermos o debate em plenário antes da discussão pública. Eu entendo por uma questão até de respeito pela discussão pública, pela figura da discussão pública e por aquilo que é o contributo que a sociedade pode trazer ao debate no interior do Parlamento, devemos sempre respeitar os prazos de discussão pública e permitir, tanto quanto possível, porque pode haver aqui situações que nos obriguem a um debate mais urgente e até encurtar os prazos, tentar aqui conciliar prazos, etc., e estarei aberta a essa discussão, mas tanto quanto possível deve-se deixar fazer a discussão pública e depois disso, então, haver a discussão em plenário. Já está tudo marcado para amanhã, agora, independentemente disso, a discussão pública acho que se deve manter. Isso é fundamental e devemos respeitar essa regra, é a minha opinião.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, duas questões distintas. E aí a Conferência de Líderes, nomeadamente, em parte com maioria só, outra parte até já com a participação do Partido Socialista, claro, claramente sempre com a oposição do PCP e do Bloco, tem entendido que o agendamento e a discussão pode ocorrer, porque os partidos podem se pronunciar, independentemente de estar a decorrer a discussão pública, suscitando depois a dúvida se a votação na generalidade devia ou não devia ocorrer antes. E aí é que já nos distinguia, aí já nos distinguia claramente. Porque, nomeadamente, os partidos da oposição têm entendido que não, nem sequer a votação na generalidade devia ocorrer antes do fim da discussão pública. A maioria e a senhora Presidente têm tido o entendimento que a discussão na generalidade pode ocorrer, o que não pode ocorrer é a votação na especialidade, nem a votação final global, para que os contributos do resultantes da discussão pública possam ser inseridos num processo na especialidade. Pronto. E pelo que, Sr. Presidente, estando agendado, estas matérias estão agendadas, serão incluídas, a menos que os proponentes solicitem a sua retirada, serão incluídas no guião de votações de sexta-feira, a menos que o proponente sugira que baixe à comissão sem votação, pode ter sempre solicitado. Agora, isso não invalida, Sr. Presidente, se legalmente estes têm matéria que são obrigatoriamente, que são pública, que não se inicie esse processo.
Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente, no mesmo sentido. Só para dizer que tem sido um entendimento também da PAR em Conferência de Líderes e faz todo sentido que a discussão dos diplomas na generalidade não prejudica de maneira nenhuma nem é conflituante com a obrigatoriedade da discussão pública. Aliás, O que se discute na generalidade no plenário é a iniciativa de cada um dos grupos parlamentares que a apresentou, tal como está, em que cada um dos grupos parlamentares autores dessa iniciativa faz uma exposição de motivos, digamos, e explica o porquê da sua iniciativa. Os outros grupos parlamentares presentes que não são autores da iniciativa têm também a oportunidade de questionar os autores da iniciativa sobre os porquês ou um ou outro aspecto dessa iniciativa. Posteriormente, baixando à comissão, então inicia-se todo o processo legal de consulta pública obrigatório e é através dos contributos resultantes dessa consulta pública que se vai fazer a discussão na especialidade, que se vai fazer os melhoramentos e introduzir até... sendo receptivo a muitas das sugestões resultantes da consulta pública, introduzir melhoramentos na proposta e depois então sim a votação na especialidade e a votação no final global, já posteriormente à consulta pública e à recolha desses contributos. De maneira que nós entendemos, CDS entende, que é de manter este, tem sido o procedimento, portanto manter um agendamento para a discussão e debate na generalidade, e depois sim, e aí na sequência do que disse a Sra. Deputada e do que disse o Sr. Presidente, mas subscrevo as palavras da Sra. Deputada Isabel Santos, esta matéria na Comissão de Trabalho, embora sendo da Administração Pública, é evidentemente matéria laboral e como tal deve ir à discussão pública, é o nosso entendimento e sempre foi o entendimento na Comissão de Trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, Srs. Deputados, nós conhecemos a posição que tem sido assumida pela Conferência de Líderes sobre a relação entre a discussão pública e a votação. Tivemos, aliás, aqui, designadamente em iniciativas do Governo, a experiência já de realização de votação enquanto estava a decorrer o processo de discussão pública, com postergação para um momento... posterior à conclusão da discussão pública, apenas da fase de apresentação de propostas de especialidade. Aqui a questão é um pouco diferente, é que a iniciativa não baixou à Comissão e, portanto, a Comissão tem uma dificuldade que como é que põe a discussão pública uma iniciativa que formalmente não foi enviada. É essa a questão. Eu não tenho dúvida, do ponto de vista material, não tenho nenhuma dúvida que a matéria da iniciativa do PCP, que foi a única que li com atenção, mas admito que o mesmo se aplica à do Bloco de Esquerda e à do PS, se o tema é o mesmo, não é? Mas a do PCP, eu li a iniciativa. Não tenho nenhuma dúvida que é matéria de discussão pública. É regime laboral. Agora, formalmente também é um pouco estranho esta articulação, querendo cumprir o que está na lei. A posição tomada pela Conferência de Líderes, que leva a que a iniciativa formalmente não deixa, também torna-me um pouco difícil a nossa atuação. Isto é, como é que posso pôr em discussão, podemos, o despacho é meu, mas enfim, como é que nós, Comissão, podemos colocar em discussão pública uma iniciativa que formalmente não desceu à Comissão? Não, foi, ela não desceu à Comissão porque está agendada, porque deixou de... Houve uma alteração da posição da Conferência de Líderes que diz que quando há agendamento para plenário, não deixa a Comissão, vai diretamente a plenário. E, portanto, caso seja aprovada, descerá à Comissão. Bom, eu acho que vamos esperar. Pronto, então vamos esperar. Eu aqui não quero fazer especulação, vamos esperar por sexta-feira. Não tenho dúvida que a matéria é de discussão pública. Agora, acho que, se me permitem, eu acho que devia chamar a atenção à Sra. Presidente que há aqui uma contradição que nos torna difícil cumprir a lei, como gostaríamos de cumprir, não é? E cumprir a lei seria, independentemente do resultado da votação na sexta-feira, seria, em devido tempo, o mais cedo possível, colocar as iniciativas em discussão pública.
O problema é que, de facto, estas iniciativas não podem ir à votação na sexta-feira.
Eu aí, a minha resposta habitual costuma ser: os grupos parlamentares farão o debate. Eu pronuncio-me plenamente sobre aquilo que são competências da Comissão, não pronuncio sobre aquilo que cabe ao plenário decidir. Pois, há aqui uma contradição que torna um pouco difícil gerir esta matéria. E eu estou a antecipar, relativamente a esta iniciativa, como podem compreender, isto pode, numa iniciativa própria, próxima do Governo, pode criar problemas complexos de calendário. todos os senhores deputados, acho que têm percepção de esta iniciativa de, que visa acelerar o processo, pode ter uma consequência distinta. Bom, eu não tenho mais nenhum tema em... Podemos encerrar os trabalhos com esta preocupação? Estão encerrados os trabalhos. Sexta-feira cá estaremos com outro tema.